Este é o programa Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
E eu sou a Amanda.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bem com você, Amandinha?
Tudo ótimo com você.
Tudo jóia também. Estamos aqui, né? Começando mais um programa nesta sexta-feira. Não é sexta, mas é sexta. Para quem ouve, é sexta.
Vai ao ar na sexta.
Vai ao ar na sexta. E no programa de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. Né? Uhum. Já conheceu ela já faz um tempo. Ela, na verdade, foi, acho que a primeira pessoa que eu tive contato, a gente teve ideia sobre Nova Zelândia.
É, né? Verdade, faz tempo, hein?
Faz alguns aninhos. Tem algum tempo. Mas eu lembro que no primeiro contato a gente foi super bem recebido, marcou assim, putz, muito legal. E a gente convidou ela para participar desse programa com a gente, para poder, enfim, né, compartilhar um pouco desse trabalho que ela faz, que é bem legal, ela e a agência onde ela trabalha, obviamente. E eu estou falando de Karine Marquezine. Seja bem-vinda aqui ao Conexão Sul-América.
Ah, gente, obrigada. Obrigada pelo convite e por me receber aqui.
Ah, imagina.
Muito feliz de estar aqui hoje.
Muito bom poder contar com você aqui hoje, poder trocar essa ideia, né? Falar um pouquinho sobre imigração, né? Que é um tema que, enfim, é de curiosidade de muita gente, tanto para quem está aqui, né, no país, como para quem está fora também. Eu lembro que quando a gente estava, né, nos nossos planos e tudo mais, de vir para cá, enfim, de sair do Brasil, ter informação, uma informação precisa, não é tão simples. Né? A gente tenta vários recursos, mas muitas vezes a gente fica com medo e não sei o quê. Então, eu acho que é legal você que trabalha especificamente com isso, né, poder, enfim, falar aqui um pouco a sua rotina, né, de como que está o processo hoje em dia. Enfim, a gente vai discorrer um pouco desse assunto aqui. Né? Obrigado, viu? Para a gente começar, assim, queria que você se fizesse, né, se apresentasse para o pessoal aqui, quem é a Karine, o que você faz, como é que, né, onde você está hoje em dia. Conta um pouquinho para a gente aqui sobre você.
Bom, eu sou Karine Marquezine, trabalho na CIA International, que é uma agência de serviços de imigração e educação.
Show.
Eu estou na CIA praticamente desde que eu cheguei na Nova Zelândia, há quase 8 anos.
Caramba!
E a gente fica com o escritório aqui em Auckland.
Uhum.
E eu tenho uma história engraçada na CIA, porque eu entrei lá como cliente. E aí eu fui fazer um assessment com o Lina, que é nosso English advisor lá.
Uhum.
O meu marido, ele seria o principal aplicante, ou eu seria a segunda aplicante como partner. E aí no assessment ela pega os currículos e tudo mais. E no final do assessment ela fez: você quer trabalhar aqui? Tá assim. Aí eu falei: começa que dia? Né?
Como assim?
Nossa!
Caramba! Ganhou um assessment e um emprego junto.
Entrevista separada e tudo mais, mas foi assim que a nossa história começou.
Caramba!
E a CIA já está há quase 17 anos. Esse ano a gente completa 17 anos em setembro. É uma agência que atende, em sua maioria, latino-americanos, incluindo brasileiros, mas também atende pessoas do mundo inteiro. Né, e oferece todo tipo de serviço de imigração, desde vistos de turista para os que precisam, os brasileiros não precisam,
uhum,
quando estão fora,
tá,
até os vistos de trabalho, residência, estudante, cidadania, tudo vocês podem imaginar.
Entendi. Então são várias categorias de, enfim, vistos, clientes que vocês acabam tendo dando esse suporte.
Sim. E o mais importante é que a gente tem Lina, né, que é a nossa License Immigration Advisor,
uhum,
que é a pessoa, para não sei se todo mundo sabe o que faz uma License Immigration Advisor, mas é a pessoa que tem a autoridade e a licença para fazer processos, para orientar e para fazer consultoria para processos de vistos.
Entendi. Né?
Quem está fora, como para quem está na Nova Zelândia.
Ah, legal, legal. E é bacana ter esse suporte de quem conhece o negócio, né?
Isso é super importante. Primeiro, porque essa pessoa vai ter o conhecimento aí, né, da legislação da imigração, das mudanças que ocorrem o tempo todo. Vocês estão aqui já há algum tempo, sabem disso. É. O tempo todo ocorrem mudanças. E é importante que a pessoa esteja atualizada, que entenda o que está fazendo, que conheça como a imigração pensa, né, e que tenha uma boa reputação com a imigração também, porque isso pesa nos processos.
Ah, entendi. Isso tem uma relevância, assim, na hora da avaliação do processo.
Sim.
Entendi. Caramba, que legal. Você falou desse negócio, eu lembro, acho que é uma história que acho que aconteceu com um brasileiro aqui, se eu não me engano. Na época, acho que foi em 2020. Mas foi naquele, no, acho que teve uma, logo depois da Covid, que o governo neozelandês abriu uma porta para várias pessoas que estavam aqui durante o Covid-19 para fazer a aplicação de residência. E acho que foi um caso de um brasileiro que ele aplicou com, quer dizer, aplicou. Ele entregou o processo dele na mão de um advisor e o advisor não aplicou. E ele
esqueceu de aplicar.
Eu lembro que ele perdeu o prazo e não conseguiu. Quer dizer, depois eu não lembro qual que foi
o desenrolar da história,
mas ele estava desesperado, porque era a chance que ele tinha de conseguir.
Se eu não me engano, ele entrou na justiça depois e assim, a advisor que cometeu o erro tentou ajudar de todas as formas. A minha não queria aceitar. Por quê? Porque quando a imigração abre uma exceção, ela abre um precedente.
Aham.
E aí, se ela abre um precedente, isso pode ser usado para outros processos. Então, se abre uma brecha na lei, e por isso que eles evitam ao máximo fazer isso. Mas, se eu não me engano, das fontes que eu recebi, eles acabaram conseguindo a residência.
Né? Porque imagina, eu acho que quando você contrata um advisor, o que mais está buscando é segurança, né? No, tipo assim, olha, vou fazer a minha aplicação, e se é alguma coisa, né? Eu tenho uma pessoa ali que me dá esse suporte, que vai ser a pessoa, né, que vai me orientar e vai ser por mim ali, né, dentro daquele processo.
Sim. Caramba. E assim, tem como a pessoa consultar, né? Você pode consultar no Immigration Advisor Authority, que é um website dessa instituição, onde você consegue consultar se a pessoa é licenciada, se ela tem a full license ou se ela tem alguma restrição. Então é importante consultar aí. E claro que no website da agência ou da empresa onde ela trabalha, você pode ver os Google Reviews e checar a reputação dessa pessoa também diretamente com os clientes, né?
Ah, entendi. Maravilha.
É bacana que até para fazer tradução de documento também tem, né? Tem as pessoas que têm a licença para traduzir certos tipos de documentos para certos tipos de, digamos, autoridades aqui na Nova Zelândia, né? Então a pessoa tem que estar de olho, né?
Exatamente, são os o que eles chamam da tradução juramentada, né? Uhum. Tem os tradutores que tem que ser cadastrado com um órgão específico para fazer isso.
Ah, maravilha, bacana. Bom, como é que está hoje em dia o cenário para a imigração, né? Como é que você, enfim, enxerga esse momento? Como é que vocês enxergam esse momento de imigração? É um momento legal, não é um momento legal? Está mais difícil, está mais fácil comparado a outros períodos? Fala um pouquinho pra gente, como é que tá essa condição nesse momento, assim?
Cara, tá melhorando, o cenário tá melhorando para alguns grupos,
uhum.
né, e fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais restrito para outros grupos.
A
gente sabe, sendo bem realista, que as leis de imigração, elas vão de acordo com a demanda do país.
Sim.
Uhum. Né? E isso eu acho até que uma coisa legal de falar, porque tem muita gente que tem a ingenuidade, né, de achar que, um país vai abrir as portas para imigrantes porque ele quer ajudar. Não é assim. A gente sabe disso, né?
Sim,
então, assim, um país, ele tem... Até porque o imigrante, ele gera um custo.
Uhum.
Né? Então, tem que ter uma... Tem que ser uma coisa bem pensada.
Sim.
Então, a lei de imigração, ela muda de acordo com vários fatores de demanda e com a economia do país também. Né? Então, ela vai mudar o tempo inteiro. Ela vai com um ciclo, sabe? Sobe e desce, muda o tempo todo.
Uhum.
De acordo com as necessidades. A gente teve um período muito bom, por exemplo, para os traders, né, que são aquelas pessoas que trabalham como pintores, trabalham na área de construção, ou até as pessoas que trabalhavam na área de hospitality. Levou uma fase muito boa para isso. Né?
Tá.
Agora já é uma fase um pouco mais restrita. Então, hoje, a imigração está abrindo portas para as pessoas mais qualificadas, né, pessoas que têm uma qualificação mais alta.
Entendi.
Então, a gente tem lixo, que é uma lista de cargos lá em grande demanda, né, para a Nova Zelândia, e eles têm pathways para residências, têm caminhos para residências facilitados.
Uhum.
Claro que cada um com sua categoria de requerimentos lá.
Uhum.
A gente tem a Skilled Migrant Category, que sempre existiu, que é a famosa residência por pontuação, que mudou há um tempo atrás o tipo de pontuação, a escala de pontuação, e a partir de agosto agora de 2026, vai mudar de novo.
De novo?
E vai beneficiar as pessoas que são qualificadas. Então, assim, está facilitando que para quem estuda na Nova Zelândia vai ter mais ponto do que tinha antes. Eles reduziram o número de anos de experiência para pontuar, né? Então, assim, nesse sentido, o cenário está melhorando. Para quem tem a partir de um bacharelado, por exemplo, e que vai aplicar através da pontuação, né, o cenário está melhorando e a partir de agosto fica mais fácil.
Entendi.
Né? Fica mais rápido também.
Entendi.
Mas também tem outras duas categorias que a imigração lançou recentemente que vão iniciar também em agosto.
Tá.
E são categorias que vão beneficiar pessoas que não são tão qualificadas assim. Mas elas vão ter regras específicas, um salário específico, um número de anos de experiência maior.
Legal.
Os detalhes dessas categorias ainda vão ser divulgados pela imigração, porque eles precisam lançar duas listas, uma lista que vai restringir alguns cargos, né?
Uhum.
Algumas ocupações, e outra lista que vai... Porque são duas novas categorias, né? Então, são duas listas que vão ali restringir ou incluir posições, e a gente está aguardando ansiosamente essas listas.
A divulgação, a notícia.
Mas nesse sentido também facilita.
Uhum.
Né? Porque quando a imigração mudou, a Skilled Migrant Category, eles retiraram a pontuação para cursos, por exemplo, nível 4, nível 5, que antigamente pontuava. E passaram a pontuar a partir de bacharelado. E isso foi muito ruim para os traders, por exemplo. Porque hoje um pintor, um tiler, um plaster, eles fazem o BCITO, que é um curso nível 4, e antigamente eles pontuavam para a imigração.
Uhum.
E hoje não pontuam mais. Então a imigração lançou recentemente essa nova categoria que vai incluir esse grupo.
Uhum.
Né, de forma diferente, mas vai ter algumas regras diferentes do resto da Skilled Migrant Category.
Ah,
legal. Aguardem. Que vai ser legal. Bom, talvez.
Bacana, legal. E nesses dias a gente estava até conversando com um colega daqui, que ele é pintor. E aí, né, eu lembro que na nossa conversa, uma das questões que surgiu era essa. Pô, hoje em dia eu não sei se eu consigo aplicar para uma residência com essa profissão. Né, porque mudaram-se várias coisas e tudo mais. Aqui é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né?
Eu acho que aqui em qualquer lugar. O que eu acho assim, que a Nova Zelândia tem de vantagem é que o processo é mais humanizado quando eles fazem as mudanças. Uhum. Tá? Se comparar, por exemplo, com a Austrália, na última mudança que eles tiveram, que eles determinaram uma idade limite para aplicar visto pós-estudo, né, o Postal Work Visa,
uhum.
que é aquele visto de trabalho que você aplica quando você finaliza um master, por exemplo, ou um bacharelado.
Uhum.
Eles limitaram até 35 anos.
Nossa.
Eles disseram que não importa se você já estava nesse PFA, ou seja, se você já estava estudando e quando você começou a estudar essa regra, a regra era uma,
uhum.
para você não vai valer se você tiver mais de 35 anos. E isso é uma coisa que normalmente a Nova Zelândia não faz.
Uhum.
Então, assim, quando a Nova Zelândia muda, é óbvio que ela pode fazer do jeito que ela quiser, tá, gente? Não tem nada que impeça.
Sim.
Mas até então, o histórico mostra que quando ela faz uma mudança desse tipo, primeiro ela anuncia uma data na frente para começar a mudança.
É, eu já percebi,
né?
Isso.
Depois ela sempre informa que quem entrou na regra anterior e já está correndo ali,
uhum.
permanece na regra anterior.
Isso é uma, então, isso é uma coisa interessante, porque para mim sempre gerou dúvida isso. Porque essa coisa, mudou a regra, mudou a lei, como é que essa coisa, então mudou, muda para mim também, mas eu já estava, né, dentro de um caminho para, né, construindo meu caminho para imigração, mudou para residência. Aí mudou tudo, eu perco tudo, então ela sempre tem essa condição de quem já está normalmente, né?
Normalmente é assim que acontece. A única vez que eu vi acontecer de forma diferente foi se eu não me engano, foi o ano passado. A gente tanta mudança, eu não vou ter certeza das datas.
Não,
tá?
Tem problema.
Mas se eu não me engano, foi o ano passado, talvez no início do ano passado, quando eles alteraram que quem tinha uma ocupação com mans com nível 4 ou 5, ou seja, os que são considerados não qualificados,
uhum.
não poderia mais patrocinar o visto de partner, independentemente do salário. Quando eles anunciaram essa mudança, eles anunciaram de um dia para o outro. Então, assim, válido a partir de hoje. Puf!
Nossa.
Foi a primeira vez que eu vi a imigração fazer isso.
Caramba.
E, assim, todo mundo ficou, não, que não pode ser assim a partir de agora. Mas não foi. Todas as mudanças que eles estão anunciando, eles anunciaram semana passada, no dia 18, mudanças para a média da... A média nacional, né? Para a residência, que também impacta em outras categorias de vistos e de se pode patrocinar ou não um par, né? Por exemplo, ou filhos. É, mas eles deram uma data. Então, assim, vai ter uma mudança a partir de 9 de março. Eles anunciaram com antecedência, dizendo... E quem já tem um job check ou um token valendo para aquilo ali, já pode usar ainda, sabe? Mesmo que passe de 9 de março. Então, assim... eles são mais humanos, eu diria. Sim. São mais legais do que a Austrália. Né? Então, se a gente comparar, a Nova Zelândia ainda tem portas abertas.
Entendi.
Né? Se a gente comparar com outros países. E facilita assim, os processos. Claro que vai se adaptando com as demandas do país, né? E com os custos também.
Sim, eu lembro que há um tempo atrás, não sei, rumores, né? Que se falava que... uma das ideias da imigração da Nova Zelândia era justamente se equiparar à questão da imigração da Austrália, para ter regras meio similares. Não sei se você sabe, isso é meio mito ou não, ou existe rumores em cima disso mesmo? Não sei se você sabe, se você tem alguma
informação. Pelo que a gente tem observado, isso não se restringe só à imigração, não. Isso assim, eles primeiro, eles fazem meio que a Austrália, como eles são muito parecidos e próximos, né? Eles deixam a Austrália testar as coisas, se der certo, eles
adaptam. Vai atrás.
A gente tem observado que eles fazem isso. Mas com a imigração é diferente, porque eles estão em situações diferentes.
Ah, legal.
A Austrália fechou as portas porque abriu demais a princípio. Então, assim, e aí perdeu o controle depois do Covid, talvez, e resolveu restringir depois. Né? Mas a Nova Zelândia não está numa posição ainda de fazer isso. Né? Então, por enquanto, até porque tem perdido muita gente para a Austrália, né? Muitos profissionais qualificados na área de saúde, por exemplo, nas engenharias, por conta do clima, que é melhor, por conta de salários também, que são mais altos lá. Essas pessoas que depois que viram citizen, ou os próprios citizens, os próprios residentes, os citizens, que pessoas já nasceram aqui, ou quem se tornou citizen, pode morar na Austrália como residente.
É.
Então, essas pessoas estão recebendo ofertas de trabalho melhores e estão indo para lá.
Sim.
Ou indo para lá com ofertas muito parecidas, mas por conta do clima, ser um lugar maior, gente que gosta de cidades maiores e tudo mais. Então, a Nova Zelândia ainda não está nessa posição. De dizer, vou restringir tudo. Não. Ainda precisa de profissionais qualificados. O que eles estão fazendo é realmente restringindo agora, deixando um pouquinho mais difícil para os profissionais que não são tão qualificados assim. Né? Por exemplo, um cleaner hoje, uma pessoa que trabalha com limpeza, tem pouquíssimas chances de aplicar uma residência. Né? A menos que ganhe pelo menos 1,5 da média nacional, que nenhum cleaner vai ganhar.
Acaba inviabilizando, assim... Se tornando inviável alguém pagar um valor desse para quem...
O salário de cleaner é bem engessado, né?
Até porque hoje a gente tá falando 1,5 da média nacional, vai ser, sei lá, em torno de 50 e alguma coisa, quase, sei lá, 56, 57, eu não tenho, né, mais ou menos a ideia. É muito alto, né? O salário hora nesse valor.
E assim, quando a imigração avalia também... gente, não sei se eu tô falando assim, muito técnico,
não,
e de repente
tá
todo mundo perdido.
Tá ótimo.
Por exemplo, o job check, o que é o job check, né? Quando você vai aplicar um visto de trabalho, tem três etapas. A empresa tem que ser acreditada, né? Tem que aplicar lá o Accredited Employer, tem o job check, que é o teste, a prova de mercado que a empresa tem que fazer, aplicar para imigração. E depois, isso gera o token, que com o token aplica-se o visto de trabalho. Na parte do job check, a imigração julga também o salário, se aquele salário é coerente com o mercado e com o cargo. Então, às vezes, mesmo que o empregador queira favorecer um cleaner, por exemplo, para que ele possa aplicar uma residência, a imigração vai desconfiar. Talvez não passe esse job check. Então ficou um pouco mais difícil, que antes não tinha essas restrições, para essas categorias que menos qualificadas. Mas para as categorias qualificadas ainda tem portas abertas e tem facilitado o processo. Essas mudanças que vão acontecer em agosto agora vão facilitar bastante.
Pô, que legal, boa notícia aí para quem tá, né, de alguma forma esperando uma mudança positiva aí, né, para que atua nessas áreas, né, porque é engraçado, a gente que fica nessa expectativa, né, putz, vai mudar, porque toda mudança na nossa cabeça sempre vai vir para pior. Né? Meio não. Que inevitável, assim, a gente pensar dessa forma, putz, vai mudar, vai... Mas a gente sabe que, assim, toda mudança, ela beneficia alguns e pode trazer algum tipo de dificuldade para outros, né?
Sim.
A gente tem percebido isso, a gente está aqui desde 2022. A gente pegou várias mudanças ao longo desse tempo, assim, algumas que, de alguma maneira, facilitavam, né? Por exemplo, para a gente que... Eu venho da área de saúde, né? Para mim, facilitou demais. Apesar que a minha profissão, ela sempre teve lá na green list, né?
Sim.
O que eu não tinha eram os requisitos até então. Mas para outras profissões, a gente fala, putz, ó, facilitou aqui, putz, dificultou ali. Então, sempre vai ter aquele que vai ser beneficiado em alguma maneira e, de certa forma, prejudicado, não gosto muito dessa palavra, mas que vai ter um pouco mais de dificuldade.
Sim, mas as últimas notícias, na verdade, elas foram boas notícias, uhum. Né? Esse anúncio, por exemplo, dessa nova categoria, da mudança na categoria Skilled Migrant Category e das duas novas categorias de residência, são boas notícias.
Uhum.
O aumento do número de horas de permissão de trabalho para estudantes de 20 para 25 horas por semana
legal.
É boa notícia.
Poxa, isso daí foi ótimo.
É ótimo.
Isso foi muito
novos
legal.
Cargos na NOL, considerados cargos skilled, que para Preter Employee Work Visa, que foram anunciados semana passada também, mais uhum. 47 cargos, né, que antigamente ou o ANSCO considerava um cargo que não era qualificado,
uhum.
Na NOL, que é a nova lista que vai entrar em vigor, a gente espera, é para tentar até o final do ano passado, mas não entrou ainda, mas a gente está esperando. Eles estão liberando aos poucos, então assim, agora entrou 47 novos cargos que são considerados skilled, ou seja, as pessoas podem incluir partner, né, podem incluir os filhos.
Que legal.
Então assim, são boas notícias, no meio das mudanças sempre tem as boas notícias.
Uhum.
Isso é super importante, né, porque para quem está aqui com a família, por exemplo, a esposa ou o esposo não pode trabalhar, o custo de vida é alto, né, então complica, né. Eu até vi... Em algumas matérias do jornal, fizeram, né, o balanço do ano passado e o número de imigrante indo embora da Nova Zelândia tem sido maior do que entrando na Nova Zelândia, né? Porque imagina, para quem vem com a família, como é que consegue se manter aqui, né?
Sim. E é por isso que a imigração está restringindo um pouco mais os cargos que não se sustentam,
uhum.
Né? Semana passada, eles anunciaram um aumento da média nacional de 33,56 para 35, que vai valer a partir de março, justamente para obrigar esses empregadores a pagarem um pouco mais, para que as pessoas possam se sustentar, possam pagar um imposto maior também, para que sustente o sistema público de saúde, porque quem vem para cá com um visto de trabalho tem acesso ao sistema público de saúde, assim como os filhos né, e os partners. Então, gente, tudo tem um porquê, né? Se a gente para pensar, e é isso uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, para os imigrantes, eu sou imigrante também,
uhum.
É importante que a gente alinhe as expectativas, né? Que a gente entenda primeiro como as coisas funcionam, para alinhar nossas expectativas e também não ficar com... Porque tem gente que fica, eu fico com raiva da Nova Zelândia, com raiva da imigração quando eles fazem isso. Tem hora que a gente sente raiva mesmo.
Tem hora que dá uma raivinha, cara.
A gente fica assim, poxa, imigração.
Me ajuda aí, pô, pelo amor de Deus. Eu tô aqui me esforçando, ralando.
Mas assim, é mais fácil, porque assim, quando a imigração coloca uma lei, não há o que fazer, tem que seguir aquela lei.
Tem
certo?
Jeito, né?
Se a gente ficar gastando energia, se lamentando, reclamando, vai adiantar, mas não vai resolver. O que a gente tentar entender, né? Ok, como é a regra? Por quê? Eu sempre procuro entender o porquê para não ficar com raiva das coisas.
Uhum.
Por que que eles mudaram para isso agora? Ah, a economia estava ruim, os custos estavam aumentando, agora foi a forma de continuar mantendo os imigrantes aqui de uma forma sustentável. Ah, beleza, então tá bom, vamos continuar, vamos tentar adaptar agora e tentar ajudar os clientes de uma forma, né? Porque a gente sempre vai encontrar uma forma da pessoa se tornar elegível.
Sim.
Às vezes vai demorar um pouco mais do que ela estava esperando.
Sim.
Né? Mas é isso, é focar na solução. Vamos pensar, tá bom, a regra mudou, o que é que eu faço agora?
Exato.
Né? Para dar certo para mim.
Muito bom, show de bola essa coisa. A gente vai voltar no próximo bloco, explorando um pouco mais disso que você acabou de falar, né, de estratégias e buscar caminhos, buscar formas diferentes quando as coisas mudam, né, porque a todo momento a gente tem que pensar nisso, se o propósito é obviamente, permanecer aqui, continuar aqui, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que reforçar bastante. Mas, bom, vamos de música aqui agora e Você escolheu duas músicas. Uma delas...
Não me julguem.
Pô, bom gosto musical, gente. Pelo amor de Deus.
Eu já me banto, eu já nasci velha, gente. Sabe?
Olha, eu até comentei contigo, né? Ó, minha playlist tem quase nada nova. De música nova. Se você me perguntar alguma coisa muito mais recente, eu vou falar, não sei. Eu parei nos anos 80. O meu gosto musical, ele tá parado lá. 80 e 90. Enfim, mas vamos ouvir uma música que, ó, particularmente eu não conheço, mas vou ouvir agora, junto com vocês aqui. É, vamos curtir aí Ninguém, com Fran e Chico Chico. Ouve aí.
Vou dançar onde ninguém possa me olhar. Resido em mim, sou meu lar. E ninguém pode cantar minha canção. Um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido. O silêncio da voz da razão. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo para. Às vezes o tempo para, às vezes o tempo. Eu não vou deixar que o tempo se esconda pra mim enquanto ele corre. Enfim, tudo possa voltar pro seu lugar. Reinado em sigilo das notas que digo e ecoam distantes de toda atenção. O reinado em sigilo das notas que digo e ecoam distantes de toda atenção. Às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. Que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo.
E vocês acabaram de ouvir Ninguém, com Fran e Chico Chico. Muito bom. Bom, Karine, a gente estava, no final do bloco anterior, a gente estava falando dessa coisa, né, de buscar estratégias e buscar caminhos a todo momento, porque, né, com mudanças de imigração, a gente está, enfim, tem que pensar em formas diferentes, né? Hoje, você até comentou algumas coisas, né, em relação à questão de áreas, de algumas profissões que estão em green list. Hoje, dentro da sua percepção, olhando, né, eu acredito que vocês atendam pessoas não só que estão na Ilha Norte, né, tem Ilha Sul, enfim. Como é que você enxerga esse cenário hoje de profissões? Onde você vê mais oportunidades, por exemplo, de imigração em relação ao trabalho? Como é que, não sei se, enfim, dá para a gente traçar alguma coisa nesse sentido, assim, olhando para a Nova Zelândia mais, de uma forma um pouco mais expandida, assim?
Óbvio que se a gente estiver falando, tá falando de localização, você está falando de profissões, ou das duas coisas?
Eu acho que das coisas. Assim, tem áreas que poderiam ser mais, enfim, em termos de oportunidades, seria mais fácil, não. Eu pergunto isso porque a gente chegou aqui em 2022, né? A gente veio para o sul da Ilha Sul.
Né? Sul da Ilha Sul.
Naquela época, aqui era muito atrativo, né? Custo de vida, comparado a outros lugares, razoavelmente baixo. A gente tinha a SIT como uma, né, uma instituição que oferecia algumas facilidades em relação a preço e tudo mais. Só que aí mudou-se muita coisa e isso já não é mais. Hoje a gente vê a cidade aqui de Invercargill um pouco mais vazia em relação aos imigrantes. Já não vem muito brasileiro.
No mesmo grupo que nós viemos, nossa, veio bastante gente.
A gente chegou em 22 aqui, tinha um monte de gente.
Chegou um monte de gente.
Né? Hoje em dia já não tem mais essa galera toda. Muita gente já foi para outras cidades e outros países também. Então, assim, hoje aqui já não tem, pode não ser um lugar tão atrativo mais.
Para começar.
Na sua visão, assim, tem outros lugares assim que hoje você vê um pouco mais de oportunidades, assim, para quem está pensando em imigrar, ou que já está aqui e queira mudar, buscar novos caminhos, novas estratégias?
Bom, se a gente for pensar nas profissões, assim, as profissões que são mais, que a imigração mais precisa hoje, né, que a imigração mais facilita, são os que estão realmente na green list, que estão ali todas as engenharias.
Legal.
Todas as profissões, da grande maioria das profissões na área de saúde. Algumas profissões específicas, mais ali para a área de que estão dentro da área de saúde, mas que são tipo caregivers, os cuidadores.
Ah,
né,
legal.
Existe, inclusive, um pé foi separado para residência, facilitado, com regras completamente diferentes das demais categorias. Tinha uma categoria para os motoristas, né, de caminhão e de ônibus, que já deixou de existir, mas quem está no PF continua.
Ah, legal.
Mas hoje, se a gente pensar em cidade, depende muito da sua profissão, mas a grande maioria vai para cidades maiores mesmo.
Entendi.
Porque são profissões que giram melhor em cidades maiores, se a gente for para pensar. Óbvio que cidades pequenas, por exemplo, como Invercargill, precisa de profissionais da área de saúde, porque provavelmente as pessoas não têm atrativo para ir para aí.
Exato.
Né? Então, assim, isso facilita em termos de você talvez ter um empregador te oferecendo algo melhor, uma boa proposta em cidades como essa, né, para cobrir a demanda e para cobrir as necessidades. Mas você vai ter, com certeza, em volume de oportunidades maior nas cidades maiores, como Auckland, como Wellington, Christchurch, que são as maiores cidades da Nova Zelândia.
Legal.
Antigamente, existia uma vantagem de você estar fora de Auckland, que é a maior cidade, que era maior pontuação para residência. Isso já deixou de ser verdade há muito tempo, né? Então, assim, já não tem mais uma vantagem. Você vai ter a mesma pontuação, independentemente de onde você consiga o trabalho dentro da Nova Zelândia.
Entendi.
Então, as cidades maiores, óbvio que tem custo maior de vida.
Né?
Mas também, por exemplo, tem uns pathways diferentes para quem trabalha em fazendas, né? Para residência, que, óbvio, as fazendas vão estar em cidades mais afastadas.
Sim.
Na Ilha Sul, principalmente.
Aqui tem várias.
Né? Isso. Então, assim, depende muito da profissão da pessoa.
Né? Legal.
Vai ter mais volume em cidades maiores, mas pode ter uma proposta mais especial para uma cidade menor que ninguém quer ir, por exemplo.
Legal. Interessante isso, porque, você vê, quando eu falei, muita gente muda daqui, né? Se muda, vai para cidades maiores e tal. Essa questão da média nacional para a cidade aqui acaba sendo um fator de prejuízo para quem vai aplicar, porque assim, a média salarial daqui é muito menor do que nas grandes cidades.
Auckland, por exemplo.
Exato, né? Óbvio, ganha-se mais, gasta-se mais, porque o custo de vida é maior e tal. Então assim, muita gente acaba buscando profissões em outros que estavam aqui, em outras cidades maiores, justamente não olhando a questão do custo de vida e tudo mais, mas olhando o salário, né, baseado na média nacional. Indo
para a imigração.
Exato.
Mas é bom, gente, colocar um ponto importante aqui, que a média nacional hoje, ela é importante para aplicar para residência.
Sim.
Mas se você está no começo ali, buscando um visto de trabalho, atualmente, a imigração não tem um valor específico que ela exija que o empregador pague.
Legal.
Ela quer que o empregador pague o salário do mercado para aquele cargo. E quando a gente fala salário de mercado, ele leva em consideração a cidade também.
Ah, isso é bacana.
Então, se você for pagar vou chutar um profissional qualquer aqui, um pintor, né, em Auckland, em um pintor em Invercargill, se você colocar, der um Google na média de salário, né, de mercado, vai ser diferente. Certamente em Invercargill vai ser menor.
Entendi. Né?
Então não afeta tanto você estar numa cidade diferente para achar um visto de trabalho, por exemplo.
Legal.
O salário não impacta. Agora, que impacta para a residência, com certeza impacta.
Entendi. Bacana.
Ô, Carinha, tem a sensação, assim, escutando relatos de pessoas que, enfim, tiveram visto de trabalho, residência e tudo, dá a sensação de que reduziu um pouco o tempo, porque as pessoas que já estão aqui há muitos anos, elas contam, nossa, teve gente que demorou anos para ficar, para conseguir o visto. E agora a gente escuta as pessoas falando, um mês e meio, tá saindo o visto. Você acha que teve mudança?
Os processos ficaram mais diretos, né? E o que facilita, o sistema também está muito melhor. Antigamente, até pouco, quando eu cheguei aqui, a escrita de uma grande categoria era aplicada em papel.
Nossa!
Você tinha que mandar aquele catatal de documento pelo correio, né? E daqui que pegasse uma pessoa para olhar tudo aquilo, gente, imagina.
Nossa.
E é por isso que demorava também.
Entendi.
Né? O sistema da imigração não ajudava.
Uhum.
Eles criaram esse novo sistema quando eles lançaram a residência 2021. Né? Que beneficiou um monte de gente, eles colocaram, foi o lançamento do sistema novo, que é o sistema melhorado, e eles estão migrando aos poucos, todos os vistos vão ser migrados para o sistema novo. Hoje já tem os vistos de trabalho, job checks, accreditation, visto visitante também está lá, o de estudante agora também está lá, e a residência hoje, ela não está ainda dentro desse sistema novo, mas ela tem um sistema que é diferente do que ela tinha antes, que é online, e que facilita muito, assim, tá muito mais direto para e a forma como eles pedem os documentos são mais fáceis para o case officer avaliar. Então, isso deixa o processo mais rápido também, né? E também, o volume de pessoas aplicando pode ter reduzido muito depois da 2021, né? E reduziu consideravelmente, porque tinha um monte de gente na fila para aplicar. Tinham muitas pessoas na fila da Skilled Migrant Category, por exemplo, esperando. Então, as pessoas estavam 2 anos para receber uma residência porque não conseguiam olhar aquilo. Depois da 2021, todo mundo que estava na fila, a fila acabou inteira, porque quase sem, nem todo mundo, mas assim, a grande maioria foi elegível para 2021. E aquela fila acabou. Então, recomeçou. Quem estava aplicando a partir dali já não tinha mais fila.
Entendi.
Né? Realmente, sendo bem rápido. O Straight Residence é muito rápido, né? Até escrito uma grande categoria está saindo entre 9 semanas e 5 meses, assim.
Você sabe que quando eu fiz, eu tive o visto de trabalho pelo Skilled Migrant, e para mim foi uma surpresa, porque assim, eu trabalhava numa outra área, totalmente diferente da que eu trabalho, e aí eu recebi, eu fui aprovado na vaga tal, e a condição era, olha, você precisa aplicar um novo visto, né?
O Accredited Employee Work Visa.
Exatamente. E aí, eu falei, bom, tá bom. Aí eu entrei no site e falei, eu vou arriscar, vou fazer. Assim, com medo lascado. Eu falei, esse negócio der errado, lascou, né? Ferrou. Não é porque a gente tava meio duro, não tinha dinheiro. Eu falei, puta, vou fazer. Aí fiz. Saiu em 3 dias. Até eu fiquei assustado. Porque um dia eu recebi um e-mail do advisor, né, da imigração. Na hora que eu recebi, eu falei, caramba.
Deu ruim.
O que eu fiz de errado? Aí ele só queria saber, ele só queria confirmar a data que eu ia começar na empresa. Mas pra mim foi assim, 3 dias. Eu apliquei numa quarta, na segunda, 3 dias úteis, né? Porque numa quarta, na segunda-feira, eu tava com o negócio, ela falou, eu posso emitir? Eu falei, não, eu tô cumprindo o aviso na outra empresa, senão eu não vou conseguir nem trabalhar nem lá, nem cá, vou ficar sem emprego. Eu falei, segura aí. Mas assim, foi muito rápido. Pra mim foi uma surpresa quando eu apliquei. Eu falei, caramba, não imaginei que...
Os prazos estão bem, mas isso depende muito da época do ano também, tá? Porque tem as épocas de demanda alta, que é ali final do ano, início de ano.
Sim.
Normalmente tem uma demanda maior.
Uhum.
No segundo semestre ali, para o final do ano, tem uma demanda bem grande por conta dos vistos estudantes. Então eles alocam pessoas, né, para visto estudante. E depois vai melhorando.
Uhum. Entendi. Né?
E também teve uma queda na economia no ano passado. Então muita gente... Caiu bastante o número de aplicações, porque as empresas estavam um pouco... com medo de oferecer, né, proposta de trabalho para imigrante, mas agora já voltou, e aí essa já não está tão rápido assim, tá rápido se a gente compara com o passado,
com outros períodos.
Mas não está tão rápido assim, 3 dias, não, a gente não cria essa expectativa nas pessoas.
Não, isso, ó, gente, Gente, foi o meu caso, tá? Assim, foi algo fora da curva.
Bem fora da curva.
Até porque...
Depende também muito do cargo, viu, João? Depende do cargo.
Pode ser.
Porque hoje a imigração está departamentalizada. Ah, então, existem case officers para áreas diferentes.
Legal.
Né? Então, assim, a área de hospitality tem um grupo que trata daquilo. Isso faz com que o processo fique mais rápido também, porque aquelas pessoas ficam especializadas naquela área.
Já sabe tudo.
Né? Então, assim, cada um vai tratando de uma área diferente e isso está facilitando e deixando os processos mais rápidos também para a imigração.
Bacana. Eu tenho uma curiosidade...
Eles estão tentando, eles estão se esforçando, gente, para melhorar.
Pô, legal. Isso é bom. Isso é bom. Isso é ótimo. Eu tenho uma curiosidade, né, que tá aqui em minha mente. Não sei se você sabe, mas, por exemplo... qual é o índice de aprovação normalmente dos vistos? De modo geral, assim, se você souber algum número, você fala. Assim,
a imigração, uma vez por ano, normalmente, eles liberam as estatísticas, a gente tem acesso, a gente pega sempre as estatísticas, não vou lembrar de qual aqui agora, mas isso depende muito da nacionalidade.
Ah, isso influencia, então.
Isso influencia diretamente. E também do tipo de visto. Né? Então a gente vai ter ali. O Brasil está sempre bom, se a gente compara com as outras, com as outras nacionalidades, está sempre bem nas aprovações. Né? E aí tem diferença de aprovação para quem está fora, para quem está dentro. Não vou ter números aqui.
Não,
vou
sim, não.
De
tranquilo.
Jeito nenhum.
Era mais.
Mas a gente consegue esses números. Normalmente, uma vez por ano, a gente divulga isso na nossa página da CIA.
Ah, legal.
É bom até divulgar aqui, tá, gente? É SEA International BR, o nosso Instagram. Porque lá a gente coloca todas as informações, tudo que acontece na imigração, tudo que a imigração divulga, tudo que é importante saber, né, informação detalhada, a gente coloca ali quando sai. E a gente checa tudo antes de postar, para que fique, né, tudo muito claro.
Uma informação precisa, legal.
Porque ali você consegue ter todas as informações, não só das mudanças, das novas regras, do que beneficia, de cursos em promoção também, que a gente divulga, mas dessas estatísticas.
Ah, legal.
Quem é que está aprovando mais? O tempo que está saindo também, porque a gente divulga quando tem alteração significativa de tempo.
Legal, maravilha. E uma outra coisa que eu tenho curiosidade, ou melhor, não é bem uma curiosidade, mas talvez seja importante para as pessoas que estão aí, né, às vésperas de aplicar um visto e tal. Quais são os principais cuidados, assim? O que que vocês, né, você enquanto uma pessoa que está ali todo dia lidando com isso, né, quais são os cuidados, assim, que, né, os candidatos ao visto eles têm que ter no momento que, enfim, eles pensam em aplicar ou estão, enfim, se planejando para fazer isso? Quais são as principais questões, assim, que eles têm que ter em mente para ter uma documentação organizada e
eu acho que o principal, a primeira coisa que eles precisam fazer é entender a regra do visto que eles estão aplicando e entender os requerimentos para checar se eles atendem aqueles requerimentos ou não.
Show.
Porque, gente, se for contar para vocês a quantidade de pessoas que chegam para a gente consertar uma coisa que foi feita errada.
Nossa, aí...
Sério?
E aí é muito pior. É melhor fazer logo desde o começo, já vai ser feito certo. Né? E aí você chega com um pepino pra gente descascar. A gente descasca. Mas, assim, é muito importante, antes de aplicar um visto, primeiro entender qual é a regra daquele visto específico, quais são os requerimentos e se você atende os requerimentos, né? Porque, às vezes, tem pessoas que chegam e falam: a gente checa, a gente fala, vê que aquela pessoa não atende para aquele visto específico, fala: você atende para isto aqui, para A, não para B.
Entendi.
Né? A pessoa insiste que quer o B. E a gente fala, mas não vai, gente, que não vai dar. Não é que eu não quero que dê certo para você, é que não, você não cumpre os requisitos, não tem como. Né? Aí a gente já teve caso, a pessoa, tá bom, aplica sozinha, é negado, e vem pra gente, foi negado, não disse para você que ia ser negado.
Eu falei, né?
Não tinha como, né?
Essa
então,
aquela...
assim, é muito importante entender os requerimentos e se você atende aqueles requisitos. E às vezes é muito confuso saber se você atende ou não. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas meu amigo aplicou e aplicou desse jeito e deu certo. Seu amigo provavelmente tem uma outra história, aplicou numa outra época, ou tem um outro perfil, né? Ou tem outro tipo de evidência do que ele precisa comprovar.
Sim.
Né? Então, assim, a gente checa tudo isso. Quando a gente conversa com a pessoa, a gente entende que situação ela está, né, o que ela está querendo fazer, né, o passo que ela está querendo dar, e se ela é de fato elegível para aquele passo.
Legal.
Se não, a gente vai direcionar ela para o que ela seria elegível.
Legal.
Né? Ou vai ensinar como se tornar elegível para dar aquele passo que ela quer.
Show.
Então, assim, esse é o nosso papel, é orientar, porque você tem que entender que não adianta você sair doido, ai, não quero perder a oportunidade, vai, aplica de qualquer jeito. Primeiro que é custoso, as taxas de imigração não são baratas.
Aumentou demais, né? Assim, a gente meio acompanhado nos últimos tempos, assim,
pois é,
dobrou.
E aí você rasga um dinheiro, porque você aplica uma coisa errada, a imigração não vai te devolver o dinheiro, porque não. Você aplicou errado.
Exatamente.
Né? Você vai perder aquele dinheiro. Então, assim, é muito importante checar.
Aham. Uhum. Legal.
Se você de fato entender o que é, se, principalmente para visto de trabalho. Né? Então, a gente tem muita situação de visto de trabalho. Muitos empregadores não fazem a menor ideia de como funciona o processo de imigração.
Isso é verdade.
Né? É muita verdade.
Isso é verdade, Karine. Porque quando eu estava aplicando, estava para finalizar. Não, estava esperando sair meu visto de trabalho. Eu já tinha até meio que contrato assinado com a empresa. E aí eu falei para a mulher da RH: olha, será que não tem como a gente prorrogar? Porque meu visto não saiu e eu não posso trabalhar sem o visto, né? E aí ela falou assim: não tem problema nenhum, você pode vir segunda-feira. Aí eu falei pra ela: não, eu não posso. Ela falou: pode, pode sim. Aí eu entrei em contato, que eu fiz o visto com vocês, né? Eu entrei em contato e aí uma das pessoas que trabalha com você ligou na hora na imigração, porque ela falou: ué.
Pode, né? Que estranho,
como assim,
né?
Pode,
que informação.
Né? Né, porque a informação que ela me deu é que eu não podia mesmo, né? Aí eu entrei em contato e falei com ela, falei: olha, tô confusa, porque eu tava com medo de perder o emprego, mas eu não ia de jeito nenhum pisar na empresa, né? Imagina ter um trabalho, eu tenho um problema com a imigração, e por conta disso eu sou convidada a deixar a Nova Zelândia por uma coisa, uma besteira dessa.
E outra coisa que eu ia aconselhar, assim, gente, você tem um visto, cumpra as regras do seu visto, entenda como eles funcionam. Né? Tem aquela coisa também de quando você está na transição de um visto para o outro, quando você está na Nova Zelândia trocando de um visto, tem um visto específico, aplicou um outro, você recebe um interim visa.
Uhum.
A grande maioria, algumas categorias de residência não tem isso. Mas a grande maioria dos vistos tem. E quando você recebe um interim visa, as condições daquele interim visa vão depender do visto que você tinha antes e do visto que você está aplicando.
Uhum.
Então ela muda.
Pode mudar.
Você tem que ler quais são as condições. Algumas condições vão te permitir trabalhar, ou continuar trabalhando para aquele mesmo empregador que você estava trabalhando antes, e algumas condições vão dizer que não, depende do visto que você tinha antes e do visto que você está passando. Então isso é super importante, porque isso vai definir o seu futuro aqui.
Uhum.
Né? Ter um visto negado na Nova Zelândia, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, mas pode atrapalhar muito.
É.
Né? E a depender da razão da negativa do visto, pode te inviabilizar um futuro aqui.
Uhum. Não é então, o fim, assim, mas pode ser um bom começo pro fim do mundo, né?
Pro fim, exatamente. Então, assim, é muito importante entender as regras, né? E ouvir quem eu sempre digo assim, a gente às vezes fala o que a pessoa não quer ouvir.
É.
Mas o que ela precisa ouvir.
Que precisa.
Sabe? E tem gente que às vezes fala, mas tipo, você vê que você conversa com a pessoa tá triste ali, chateada. É raro, mas assim, acontece. Ela tá ali chateada porque, assim, ela achou que ela podia fazer aquilo, mas na verdade ela não pode.
É.
A gente sempre vai sair com uma tentar encontrar uma solução para aquela pessoa, para viabilizar aquilo.
Uhum.
Mas nem sempre vai ser no tempo que ela quer ou o que ela quer exatamente, né? Depende do se é possível fazer ou não.
Uhum. Você falou da questão, né, da documentação, da checagem né, dos requisitos e tudo mais. Você acha que tem algum momento específico ou melhor momento, por exemplo, para consultar um advisor? Por exemplo,
no começo de tudo.
No
gente.
Começo de tudo, legal.
No começo, para não perder tempo.
Muito
sabe?
Bom.
Assim, porque se você já se instrui,
uhum.
já entende como funciona, já entende as suas opções, quando você conversa com o Immigration Advisor, ele vai ver o seu background, né? o seu histórico de trabalho, o seu histórico de estudo, as suas intenções, o que é que você quer, os seus objetivos. Né? E ele vai montar dentro daquele cenário, analisando minuciosamente, o que é possível para você dentro dos seus interesses.
Uhum.
Né? E dentro do, talvez não seja um interesse direto, mas ele vai mostrar, olha, tem uma chance aqui, te interessaria? Né? Então, assim, todas as suas possibilidades, o que você cumpre requisito, o que você não cumpre, se você não cumpre, como fazer para cumprir,
uhum.
né? Como se tornar elegível.
Legal.
E aí o bom é que você não perde tempo, então você... Tô pensando em migrar, já sento, já converso. Ok, já sei quais são minhas opções, já sei quais são meus caminhos.
Uhum.
Agora eu vou escolher. O que é que eu tô disposto a fazer para, né, seguir o que eu quero, ou se eu vou para um caminho que eu considero mais longo, mas que vai me levar onde eu quero, ou eu vou seguir uma outra linha, vou mudar aqui de linha para ser mais rápido.
Entendi.
Né? Então, assim, depende muito do que a pessoa quer, do objetivo e do perfil dela. E nunca vai ser igual para todo mundo. Então, assim, não adianta falar, mas eu tenho um amigo que fez, né? Mas eu vi um rapaz no Facebook dizendo que, né, gente, é um perigo.
Aquilo... Facebook, ele é um negócio, de vez em quando eu entro lá, eu dou uma olhada, assim, nas perguntas, eu falo, gente do céu.
Gente, ali tem dois tipos de pessoas que respondem, tá? Tem as pessoas que têm boa vontade,
uhum,
que querem ajudar, mas que o conhecimento delas é baseado na experiência delas.
Uhum,
é. Que dentro de um todo não tem representatividade.
Sim.
Né, que é específica delas. E às vezes elas querem ajudar, estão com boa vontade. E tem outro grupo, que é o grupo dos frustrados, que para eles deu errado o que eles queriam e que diz, não!
É uma porcaria. Tipo,
se desencoraja a pessoa completamente. É. Então, assim, óbvio que vai ter um ou outro ali que vai falar alguma coisa pertinente, claro, sempre tem. Mas, se a gente for pensar no grande grupo, tem essas duas,
tem
essas
duas pessoas, verdade,
os frustrados e os que têm boa intenção, mas não têm. Quando você conversa com o escritório de Impression Advisor, principalmente um que já está há muito tempo no mercado e que tem volume de aplicações,
uhum,
a gente tem uma estatística interna. Né? A gente costuma dizer que lá na CIA a gente já viu de tudo.
Imagina.
Tudo quanto é caso, você pode imaginar. Você pode imaginar. Então, a gente sabe, por exemplo, como a imigração pensa, a gente sabe... É, os casos que dão certo, os casos que têm chance de não dar e por isso que tem que ser alterado de alguma forma,
uhum,
o recurso. E a gente tem os precedentes, que também são muito importantes para serem usados para imigração. Porque como a gente tem muitos casos, uhum, a gente tem os precedentes, a gente tem as exceções que foram abertas. Se foi aberto o PC aqui, vamos lá tentar abrir para o outro, porque agora tem um precedente na lei.
Sim.
Sabe? Então, assim, isso é muito importante.
Uhum.
E a gente... Porque uma coisa é a pessoa falar, ah, mas minha tia conseguiu.
Como?
Que bom que sua tia conseguiu. Agora vamos ver se você conseguiria. Né? E assim, ah, mas se uma fulano conseguiu, diz que, ah, fulano disse que é fácil, que é só fazer isso, porque ela fez isso na época. Vou dar um exemplo para vocês. É, visto de trabalho. Né?
Uhum.
Lá atrás, a imigração antes, uma carta de um empregador qualquer que você tenha tido, a imigração aceitava como uma evidência da sua experiência profissional.
Entendi.
Não é mais necessário, ou não é mais suficiente. Né? Então assim, a imigração não aceita só uma carta. E ela não aceita só uma carta, porque ela já pegou muitas cartas falsas.
Aprendeu, né? A imigração
e
aprendeu.
Ela procura outras evidências, ela quer, junto com a carta, outras, uhum, evidências. Né? Daquela experiência profissional.
Entendi.
E tem gente que insiste, não, só essa carta aqui tá bom já. Só essa carta aqui já tá, né?
Uhum.
Já deu.
É suficiente, mas não.
É suficiente, porque foi suficiente para meu tio. Que fez 1.900 bolinhas.
Lá atrás...
Então, tem muita coisa que a gente fala, ah, mas sabe, meu tio deu certo. Deu mesmo, porque naquela época a regra era assim.
Era diferente.
Né? Então, assim, não é que a gente está falando, ah, seu tio está mentindo. Não, de forma alguma.
Uhum.
É que a regra da imigração, ela muda o tempo todo. Ela muda muito.
Uhum.
Então, assim, quando eu converso com as pessoas, eu costumo dizer, olha, isso que eu estou te falando é a regra atual.
Uhum.
Amanhã a gente não sabe.
Já pode ser. Isso é hoje, né?
Óbvio que a gente consegue analisar uma tendência.
Sim.
Né? Mas a gente não pode afirmar que aquilo vai se manter para sempre.
Para sempre.
Porque pode não acontecer.
Legal. Poxa vida.
É, orientação importante, é, né?
Verdade.
Porque se basear na experiência,
uhum,
de quem já está aqui.
De alguma pessoa.
É.
E é para tudo, né? É provisto, é para trabalho, é para.
É.
É,
cada um
casa, porque que nem a gente escuta relatos do pessoal que ia muito para Queenstown. Os últimos, a última leva de pessoas que eu conversei não conseguia moradia lá, tinha que morar em outra cidade. Então, tem que ficar atento mesmo.
Cada uma com uma
realidade. É dinâmico, né?
É um processo.
É dinâmico. Ele muda de acordo com as necessidades do país, que são influenciados pela economia, que é cíclica. Então, assim, é isso.
Né?
E a gente tem que... E é uma coisa importante, assim, acho que quando uma pessoa pensa em emigrar, e ela deve ter várias razões para querer emigrar, né?
Uhum.
Independente de onde ela seja, é alinhar as expectativas. Primeiro, para que você tenha expectativas realistas,
sim,
né? De que migrar é um processo que exige etapas e que em que etapa você vai estar vai depender do seu histórico,
uhum,
né? Do seu perfil especificamente. Que a imigração tem as regras dela que precisam ser seguidas e que as coisas levam tempo. Ah, mas quem aplica straight residence muito rápido já sai do Brasil residente? Tem as situações, e se você tiver o mesmo perfil daquela pessoa e tiver a mesma sorte de uma job offer, né?
Uhum.
Pode acontecer com você também. Né? Então, assim, mas depende. Então, você tem que alinhar as expectativas e pensar, olha, para mim. E é por isso que é importante conversar primeiro, logo no começo, sabe? Já começa entendendo as regras do jogo. Como é que você vai começar a fazer um jogo? Você vai entrar num jogo aqui sem entender a regra, vai entender a regra no meio?
É, fica difícil,
não, você
né?
vai entender a regra e vai começar a jogar.
Fazer certo, né?
Pra já começar na vantagem, né? E ganhar tempo, porque, gente, tempo é dinheiro.
Exatamente.
E a gente sabe, quanto mais você demora, que mais dinheiro você gasta.
É. Em dólar ainda, né?
Porque mais vezes você até chegar numa residência, né? E em dólar.
E em dólar ainda, né? É mais caro ainda.
Então, eu acho que o mais importante é isso. Primeiro, entender as regras, já partir com esse conhecimento, com esse entendimento. Né? Segundo, a partir do momento que você está no jogo, ou seja, você está com um visto ali, cumpra as regras do seu visto.
Legal.
Né? Então, assim, se você tem um visto que te permite trabalhar para um empregador específico, num cargo específico, trabalhe para aquele empregador naquele cargo. Não vai trabalhar por fora, não, sabe? Porque isso, em algum momento, vai vazar. Né? E se você faz alguma coisa errada e a imigração pega aquele erro que você cometeu, isso pode gerar um problema de caráter para você e te impedir de futuros vistos, né? De aplicar futuros vistos, ou você começa a ter um problema que você não precisava com a imigração. Então, cumpra as regras, né? do que você está seguindo, para se você quer ter um futuro no país. E o terceiro, que aí já é mais pessoal, um conselho mais pessoal. Quando a gente faz isso de cumprir as regras, né, do que são seguidas, a gente está pensando assim, a grande maioria das pessoas que saem do Brasil, elas saem do Brasil pensando, ah, é muita corrupção, é muita violência, né, a maioria, é sempre assim, ah, é corrupção, eu quero sair porque eu quero ir para um país que não tenha corrupção. E aí você chega num país que tem baixíssimos índices de corrupção, e você começa a fazer coisa errada, gente, você está corrompendo o país.
Exato.
Então você vai transformar aquele país no que você estava fugindo, sabe? Eu acho que as pessoas têm que vir com essa mentalidade. Eu vou jogar as regras do jogo, sabe? Eu vou cumprir as regras, porque vai ser melhor para todo mundo no final das contas.
Com certeza. É. Maravilha. Pô, Karina. Karine, desculpa. Nosso tempo tá acabando. Eu queria agradecer demais a conversa. Eu acho que com certeza gerou vários insights aí para quem tem, enfim, interesse em imigrar, principalmente aqui, né, para Nova Zelândia. É muito bom, acho que você conseguiu dar um panorama bastante legal sobre o processo, sobre como as coisas estão aqui. E eu gostaria que você deixasse aí, né, os seus canais de contato, né, para quem tem interesse em, enfim, entender mais sobre os processos que cada um está vivendo, que está buscando aí, né, esse suporte. Como que as pessoas chegam até vocês, enfim. Deixa aí os seus contatos aí para o pessoal que tem interesse.
Eu vou deixar direto o WhatsApp,
legal,
é o contato mais rápido.
Maravilha.
Tá? E aí, normalmente, pelo WhatsApp, a gente manda um link para a pessoa agendar com a gente, no melhor horário para ela.
Show.
A nossa primeira consulta é sempre gratuita, então, assim, não se preocupe, a gente vai conversar com vocês. O WhatsApp é o +64, né? Daqui da Nova Zelândia.
Sim.